Valeu, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Você que tá aqui no Instagram, você que tá ao vivo, você que não está. Vou deixar também um abraço para a turma do Clube do Livro. Esse conteúdo vai chegar por lá, né? Um projeto que eu tenho um carinho gigantesco. O nosso diretor de podcast, Bruno Maia Soares, me lembrou. Disse, pô, manda um abraço para a turma do Clube do Livro, porque a gente vai mandar esse conteúdo para lá. Então, tá dado aqui. Espero que você aproveite também esse áudio no seu tempo morto, se esse for o caso. E para quem tá aqui ao vivo, vamos nessa. Grande Maicon, como é que vocês estão? Quinta-feira, pô, estou me vendo assim enérgico, hoje foi um dia puxado, velho. Tô cansado, mas essa é a diferença de se fazer o que gosta, né? Como é que vocês estão? Viu aí, Brunão, que eu fiz o que tinha que ser feito? Wealth Planner, pô, você até me lembrou de uma coisa, tá, Paulo? Eu tenho que deixar assim, ó. Digite. Conhecer. Para quem quiser conhecer a Tech Finance, por quê? Depois do dia 29 de fevereiro, quem tá dentro, quem tá fora, não tá dentro. Beleza? Deixa de ser burro aqui, Artuzão, deixa eu fixar isso aqui, fixei. Beleza, então sejam todos muito bem-vindos. Rapidamente, não vou explicar, né, tudo quem tá fazendo aqui, essa segunda da quarta live. Quem é que tava aqui na terça-feira, primeira live? Coloca no chat aí pra eu saber. Né? Tô aqui no salão aqui da ED. Aqui, ó. Estão usando a minha sala, então vim pra cá hoje. Quem é que tava? O Maicon tava, o Paulo tava, grande Rafael, amanhã tamo juntos. Deixa eu ver quem mais aqui. Tinha mais gente que tava aqui na terça-feira, coloca aí. Faltou a parte do posicionamento, a gente vai começar por ela, tá? Tá, Maicon? Muito obrigado por lembrar. E depois eu falo de alavancagem, que é o tema de hoje. Então hoje a gente fala de posicionamento e a gente fala de alavancagem. Para quem chegou desavisado aqui, minha explicação super rápida e eu entro no conteúdo, prometo a vocês, é fim da Tech Finance, não porque ela vai acabar, e sim porque vai acabar a possibilidade de você se tornar um associado. Né? Para tornar esse momento muito claro, né, e falar isso, para não correr o risco da pessoa chegar em março e falar, porra, vocês não avisaram, se eu soubesse e tal... Além de comunicar aos nossos clientes, potenciais clientes, eu estou fazendo alguns conteúdos que têm a ver com isso. Esse aqui é um deles. Vitória, amanhã o parecer vai dar positivo. Tá? Estamos na expectativa aqui. Beleza, vamos lá. Posicionamento. E eu utilizei esse livro aqui na live de terça-feira. Vou utilizar hoje de novo. Né? Million Dollar Financial Advisor do David Millen. Beleza, então indo direto ao ponto. Qual é o posicionamento desse Financial Advisor que se torna de fato milionário, constrói um negócio, ajuda as pessoas, é reconhecido por isso, só coisa boa, né? Só coisa boa. Então aqui, página 18. O Paulo, por exemplo, vai se identificar muito, né? Você, Maicon, vai se identificar muito. Quem é da Tech Finance vai se identificar muito. Então o cara pega e diz o seguinte, quando ele está elencando ali os principais aspectos em comum dos maiores financial advisors dos Estados Unidos... Ele chega aqui no final, tá? No final, e fala assim, Wealth Management. Atenção, Wealth Planners. Wealth Management, tá aqui, ó. Wealth Management. Né? Vamos ver o que é que ele quer dizer. The top advisors consider themselves to be wealth managers. Então, você não é planejador financeiro. Ah, mas é uma preocupação com o nome, é só embalagem. O nome é ruim para falar em português. Cara, beleza. De fato é, né? Muitas vezes quando eu tô com um cliente, eu falo isso, né? Pô, parará, quando eu vou construindo a narrativa, eu chego e disse assim, por estes motivos, o que fazemos e como fazemos faz da gente, faz de mim, um wealth planner, né? Eu sei que é um nome estranho, né? Talvez você não tenha ouvido ainda. O que é que isso significa? E aí você vai, né? Então tem o ônus de talvez ser uma palavra que ela não é de fácil compreensão na língua portuguesa, mas você tem uma série de outros benefícios, né? Porque é importante diferenciar. Eu lembro, até hoje, certa vez que eu estava conversando com um life planner da Prudential, que era até hoje, um dos top performers Prudential no Brasil. E o cara tava me contando do modelo de negócios dele. Ele disse, então, cara, não sei o quanto você tá... Assim, o quanto você sabe, tá, Arthur? Porra, meu nome é tal, venho de uma família assim e tal. Sou life planner aqui na Prudential, que é um corretor de seguros, mas... A gente tem um posicionamento diferente, né? E a gente usa esse termo também que nos diferencia e tal. Então não é detalhe, tá? Faz parte do pacote, é importante. Então, assim, os top advisors se consideram wealth managers. Eles têm um approach compreensivo, isso tem muito a ver com aquele princípio comportamental que a gente defende na Tech Finance, compreensivo e holístico. Tá? E aí você passa por uma série de verticais que fazem parte da vida financeira do cliente. Proteção de ativos, se for necessário, banking, planejamento de aposentadoria, análise tributária, orçamento, crédito e seguros, está tudo aqui. E depois ele fala: as these advisors grew their practices, à medida que eles foram crescendo o negócio deles, eles reconheceram também que oferecer outras possibilidades que englobam a vida financeira do cliente não apenas melhorava o meu relacionamento com o cliente, mas mudavam drasticamente a lucratividade do negócio deles. Certo? Beleza, então isso aqui é uma breve introdução. Qual é o melhor posicionamento? É um posicionamento holístico. Eu não sou assessor de investimentos. Eu sou wealth planner. Não tem nada de errado em ser assessor de investimentos. Eu apenas estou falando naquilo que eu acredito, naquilo que a gente preconiza na Tech Finance e um pouco do que a literatura e o mercado de trabalho norte-americano, quando você fala de financial advisory, defende. Tá? Da mesma forma, eu não sou corretor de seguros. Então ele defende essa abordagem holística, né? Ou seja, eu cuido da tua gestão e da construção patrimonial, da construção de riqueza da tua família, né? Se você perceber até no treinamento da Tech Finance, quando eu falo de intervalo ótimo de carteira, eu não falo de você vai ter 30 clientes, você vai ter 75 clientes. Eu falo, você vai atender 30 famílias, 75 famílias, tá? Não quer dizer que você não possa usar o termo cliente, mas isso te ajuda a compreender e de fato internalizar esse olhar holístico. E aí eu vou trazer aqui para a parte que ele realmente se aprofunda na história do wealth management. E eu vou fazer as minhas conexões, tá, Michael? Disso com exemplos práticos, exemplos da própria Tech Finance e com o posicionamento adequado, tá? Porque tem 200 formas de fazer e de comunicar, né, essa abordagem holística de wealth, né, de wealth. Wealth management is a comprehensive and holistic investment process that integrates, ou seja, é um processo de assessoria que é compreensivo e holístico e que integra, né, tudo aquilo que eu vinha falando, mas que parte do planejamento financeiro e que usa o plano como guia, né? A nossa abordagem não deveria ser orientada por produto. O produto, ele é uma consequência do plano. O plano que diz para onde que vai a eventual contratação de um produto ou não. Né? Então, você tem um planning-based approach e um approach consultivo também. Os wealth planners de sucesso entendem que eles precisam colocar o cliente em primeiro lugar. Sempre. Então você veja que eu estou vendo algumas publicações da turma que produz conteúdo para assessores de investimentos, falando da manchete da XP dos 18 milhões e tal. E você vê um esforço enorme dizendo assim: não, é só você explicar para o seu cliente. Pô, o vídeo que a mulher ou que o cara recomenda o que fazer tem 10 minutos. Simulando uma conversa com o cliente para explicar aquele negócio assim. Porra, velho, você é casado, né? E aí você é casado com uma mulher, você tem sua esposa. Aí daqui a pouco você está onde? Não, tô numa festa com aquela mulher que você não gosta. Porra, mano, não tô fazendo nada, porque, porra, pra que você vai entrar nessa de ter que explicar? Você pode até não estar fazendo nada, mas onde que eu tô querendo chegar? O modelo, ele nos ajuda muito a colocar o cliente em primeiro lugar. Já vou dar um exemplo prático disso. Não à toa a gente defende o fee-based, né? Não tem nada de errado no modelo commission. As pessoas trabalham, assessoram, elas precisam receber algo em contrapartida. O problema, ele só acontece porque nasce um outro modelo inquestionavelmente melhor para a relação. Você pega um cliente assessorado no modelo comissão, no modelo FII, onde, num exemplo didático, hipoteticamente aqui, esse cliente, ele pagasse a mesma quantia nos dois modelos. Isso torna os dois modelos equivalentes? Não. O modelo do FII fixo transparente, ele continua sendo melhor, porque a relação é mais fluida, mais transparente e, consequentemente, melhor nesse modelo. Então, os wealth managers, falando de wealth management, né, eles concentram muita energia e entendem que tem que colocar o cliente em primeiro lugar, e isso impacta o modelo de negócios deles. Certo? Isso aqui, de novo, Million Dollar Financial Advisor. E at the same time, ao mesmo tempo, wealth managers can offer a variety of different financial services. Então é o seguinte, ao mesmo tempo, eu ofereço outros produtos financeiros e outras soluções financeiras que são necessárias para a execução de um bom planejamento financeiro, ponto 1. E eu busco a formatação de um time e ou de um modelo de negócios onde eu consigo oferecer isso para o meu cliente de uma forma que ele contrate isso mais barato ou que ele contrate melhor. E eu vou além. Eu posso oferecer outros serviços ou não oferecer. Vou dar um exemplo recente fantástico. Casal de médicos, cliente do nosso serviço de wealth. Tá? Fizeram a migração de um modelo, patrimônio multimilionário, fizeram a migração de um modelo de comissão para o nosso modelo. E eu estou repetindo isso sempre, eu falo muito isso na formação dentro da Tech Finance. Né? O fee-based é só o começo da história, ele não resume a coisa. Certo? Ele não resume a coisa. Beleza. Então, na nossa abordagem holística, a gente tem as verticais de orçamento com software. Inclusive, estava tendo um encontro agora, falando do Preciso, né? Que é o nosso software, que ele está conectado com o Open Banking para ajudar os clientes a ter clareza de para onde que vai seus números e tal. Tem cliente que não quer isso, tem cliente que quer, tem cliente que não quer, mas que precisa. Né? Então, poder oferecer isso é bacana. Mas você tem, além de investimentos, crédito e seguros e previdência. A forma como a gente faz é muito especial, que é a metodologia dos leilões, né? Para encontrar aquela proteção que o cliente precisa ao menor valor possível. Essa cliente, quando veio, tá? Desse casal de médicos, a médica, ela tinha uma apólice de seguro de vida nivelado, que a turma chama de resgatável, onde ela já tinha o costume de pagar sempre a anuidade dessa apólice no valor de R$58 mil. E estava vencendo agora em março, ela ia pagar mas, pô, 58 mil. A gente pega, entende o caso, entende o cliente de novo, começa pelo planejamento, e entende que ela não precisa do seguro. E assim, eu não vou entrar no mérito técnico da coisa, mas pô, isso é uma discussão, assim, pô, a pessoa tem um seguro desse gabarito, tal, não sei o que, alto. Passou por várias análises aqui, né? Inclusive do próprio Nelson, que é o CEO da ED Seguros. Ele é um cara que tem, porra, muitas décadas de experiência. Foi diretor até da SUSEP. É um cara que entende muito disso. E a gente fez conta para lá e para cá e é o seguinte. Basicamente, a quantidade de patrimônio que esse casal tinha, quando eu faço a conta considerando inflação, considerando o retorno líquido e real esperado desse portfólio, e quando eu confronto isso com o custo de vida desse casal e com o fato que o casal não tem absolutamente nenhuma intenção de descontinuar suas atividades profissionais, essa família e que tem uma estruturação de uma holding, ou seja, o ponto de vista de sucessão também está endereçado, esse casal não precisa do seguro. Ela não precisava do seguro. Se a gente trouxesse a hipótese da contratação ou da migração dessa apólice de seguro para cá, na nossa metodologia do leilão, ela ia ter a mesma cobertura pagando menos. Então seria bom para a cliente. Né? E na hora que a gente faz isso, isso gera receita para o nosso escritório. Né? Sendo que é o seguinte, cliente em primeiro lugar não pode ser opinião, tem que ser filosofia. Né? E outra coisa que ele fala aqui, eu não vou falar na live de hoje, mas que tem a ver com a aula de antes de ontem, terça-feira, né, que é assim, que eu não toquei nesse ponto, mas ele fala, uma das características profissionais em comum desse top financial advisor, o financial advisor milionário, é o olhar de longo prazo. Então, eu sei que na vida real é difícil, né, mas na hora que eu viro para um cliente e falo o seguinte, olha, eu poderia trazer essa policy para você, um pouco mais barata, com a mesma cobertura que você, seria fantástico. Isso geraria uma receita para mim, como você sabe como funciona o nosso modelo, sendo que a minha recomendação é a descontinuação disso aqui, por conta disso, 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 você não precisa. Eu perco receita no curtíssimo prazo? Perco. Mas como é que fica a minha relação com esse cliente? Né? Como é que fica o meu alcance de rede com esse cliente, de recomendações? Como é que eu fico na fita? Qual é o impacto disso no médio e longo prazo? Eu não sei. Mas vem, né? Mas volta. Mas volta. Então, ó, eu vou continuar aqui no livro, né? Mas basicamente aqui, ou seja, o que é que ele está falando? Os wealth managers, se você falar que é um wealth planner, eu faço essa distinção lá dentro da Tech Finance, né? O que é que pra gente é wealth planning e quando que vira wealth management. Mas eles vão além, eles ultrapassam a barreira dos investimentos, né? E ajudam o cliente em outras verticais. Our top advisors, eles vão muito depois de simplesmente comprar e vender ativos. Ao contrário disso, eles se veem como gestores do patrimônio. Ok, né? O que eu vou falar agora é o que eu queria comentar. Eles todos estão totalmente committed, né? Comprometidos para investir o tempo deles, sobretudo no início, né? Na construção de um relacionamento profundo através do qual eu vou ter um entendimento compreensivo do contexto do cliente. Por que que eu destaquei isso aqui? Pelo seguinte motivo, wealth é igual a relacionamento, tá? Não à toa, lá na Tech Finance, por exemplo, você tem um módulo inteiro da formação que fala só sobre relacionamento, né? Qualquer crítica que se faça, por exemplo, ao modelo do fee-based, essa crítica normalmente é assim, pô, se o cara já vai ganhar a mesma coisa independente do que aconteça, então ele relaxa, né? O que é que conserta isso? Uma metodologia de relacionamento que não me permita relaxar. Wealth é relacionamento. Você pode ter o CRM que for. Se pegar um top financial advisor desse, você vai ver, ele fala também no livro, que os caras têm o que a gente defende no método. Client folder, pasta do cliente. Né? Primeiro que o exercício físico de anotar numa entrevista, numa reunião com o cliente, ele é uma experiência para o cliente, eu estou notando você, eu estou registrando a sua vida. E segundo que o que importa mais do que o alfa, mais do que o desvio padrão, mais do que performance, obviamente que performance importa muito, né? Mais do que a estratégia de asset allocation ou ajuste que eu faço, tático, etc. É assim, velho, qual é o nome do filho dele ou dela? Qual é a dificuldade que o filho dele ou dela está passando e tal. Isso é wealth, pelo menos do meu ponto de vista, tá? E está muito conectado com o que se defende aqui no livro também. Então, para fechar aqui essa parte de posicionamento, à medida que, ou seja, by discussing all aspects of the client's financial life, né? Por discutir vários aspectos da vida financeira do cliente e não se restringir apenas o quanto de dinheiro tem aqui, eu vou investir desse jeito, isso vai dar uma renda passiva de tanto, né? Que é o que muita gente faz, o top advisor ele se posiciona como um indivíduo único para esse cliente, que é o conceito do anjo da guarda financeiro. Pô, esquece a terminologia agora por um momento, se é assessor, se é corredor, se é planejador, se é wealth planner, wealth manager, ou seja, o que é que, se é consultor financeiro, é CVM, é o anjo, é o ponto de referência, né? Um termo que eu uso com clientes e que a gente fala sobre isso na formação da Tech Finance é assim, me veja como o CFO da família. Se você tem um problema e ele versa sobre a vida financeira de alguma forma, eu quero saber que problema é esse. Hã? Então, porra, como que eu comparo o preço do CFO da minha família com o do assessor? Cara, é outra coisa, velho. Percebe, Michael, o posicionamento aqui? Quais são as implicações disso? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Esse posicionamento holístico, compreensivo, até mesmo comportamental, é um dos outros pilares, né? Independente, independência vira posicionamento, né? Tá totalmente conectada com... Eu não tenho que ter independência para me posicionar como um wealth planner. Mas se eu tenho independência, eu ganho peso, né? Nessa relação onde eu deixo claro que eu trabalho para o cliente e não para a instituição. Eu ganho peso na construção dessa percepção de family CFO, né? CFO da família. Com este posicionamento muito raro, muito único, muito específico, qual as consequências disso? Uma delas é taxa, e taxa é preço, e seu preço determina a história que você vai contar. Por quê? Porque provavelmente você vai ter 50 clientes, você não vai ter 5 mil clientes. Então, preço é muito importante. Para ter preço de Netflix, eu tenho que ter estrutura de Netflix e eu tenho que ter uma base de clientes da Netflix, senão a conta não fecha. Para ter preço de Smart Fit, eu não posso ser uma academia middle market que recebe 800 a 1.000 alunos. Eu tenho que ter um equipamento que entram 4 mil alunos. E aí, na minha relação custo, volume e lucro, essa conta fecha. Foda é quando eu sou uma academia de bairro tentando precificar em Smart Fit. Eu aguento só 500 clientes. Aí é difícil pra cacete, né? Então, com a gente é a mesma coisa. Sobretudo para quem está começando. Tem gente que está começando, não incorporou esse posicionamento ainda, tá, Michael? Não incorporei. Então, como eu não vendi para mim, eu não consigo vender para ninguém, eu não me acho especial, eu descubro que a consultoria CVM está cobrando 0,5, aí eu crio essa ancoragem para mim, quando, na verdade, são coisas totalmente diferentes, com perfis de clientes diferentes, em momentos diferentes. Aí eu cobro 0,5, que estou começando para clientes de varejo. Tá tudo errado, velho. A gente estava num papo ontem no grupo de mentoria que eu tenho só com Wealth Planners, chamado Mentoria Equity. Tem uns 90 lá dentro, tá? E aí, um deles, que é um cara que está tendo muito destaque, ele disse assim, ó... Ele acho que está com quase 30 milhões de patrimônio sob gestão. Eu não sei exatamente o número de cabeça, é um pouco menos de 30. Sendo que ele está tendo uma puta remuneração, né? E ele falou isso ontem no hot seat dele, dizendo assim, velho... Assim, pra mim, eu vejo a galera sofrendo com taxa, com cobrança, precificação. Eu sei o valor que eu agrego. Eu sei qual é a minha competição. A minha alternativa é o assessor clássico, é o gerente de banco. Eu agrego valor demais, meu irmão. E ele, neste patrimônio que ele faz gestão de, sei lá, vou arredondar aqui, 25 milhões, teve um resultado do caralho. No mês passado, tudo bem que aqui tem taxa de performance também, mas salvo engano, só de gestão ele teve uma renda de mais de 30 mil reais. Se alguém, se ele tiver aqui, ele pode até corrigir o número, não sei, acho que ele não está. Por quê? E ele falou isso, cara, eu respeito muito o meu trabalho, eu respeito muito a minha precificação. E a taxa média que ele tem sobre o patrimônio de clientes, ela se aproxima muito de 1%. Vou fazer um exercício bobo, imbecil aqui, mas o cara que tem 40 milhões sobre gestão e cobra 0,5%, ganha a mesma coisa a pessoa que tem 20 milhões sob gestão e cobra 1. Né? Então, taxa faz muita diferença. Pô, você está começando, você consegue dar um nível de entrega e dedicação no relacionamento com esse cliente, que isso vira taxa. Se você entrega uma abordagem de wealth para um cliente de menos de 500 mil, você está entregando um negócio que ninguém entrega para esse cliente. Então, você não pode comparar o teu serviço da Bodytech com o cara da academia do bairro. Entendeu? Todas as pessoas que frequentam a academia do bairro vão querer o serviço da Bodytech? Não, mas quem quiser vai pagar um preço parecido. Então, sim, então muito cuidado com isso. Né? E a primeira coisa para você ter pessoas topando pagar uma precificação que te ajuda e ao mesmo tempo para você se sentir legítimo ao fazer essa cobrança é o posicionamento de Wealth Manager, né? Ou Wealth Planner, como a gente fala na Tech Finance. Esse posicionamento holístico, compreensivo que eu venho falando aqui. Mas é só para tocar num aspecto muito prático disso. Isso não é só como você se apresenta, isso não é só seu slide, isso não é só sua marca. Isso vira teu preço, meu irmão. E teu preço nessa indústria determina a história que você vai contar daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Tá? Isso é muito, muito, muito sensível, isso é muito, muito, muito relevante. Então, fiz essa introdução aqui, tá, Michael? Sobre posicionamento, né? O posicionamento adequado, né, de acordo com essas discussões aqui dos grandes benchmarks de quem faz wealth planning no mundo, né, é o posicionamento de wealth, tá? É o posicionamento de wealth.
Nossa, sim, tá ali, ó.
Valeu, valeu. Aí, ó, voltando. Antes, aí eu vou falar agora de alavancagem, tá? Que é o conteúdo que eu separei para vocês aqui. Mas antes de alavancagem, eu só quero fazer uma observação aqui, porque, por exemplo, o Thiago Senna, eu sei que tem gente que está aqui que é da Tech Finance, tem gente que nunca vai ser, tá tudo bem, e tem gente que vai aproveitar essa janela e vai entrar na Tech Finance até o final do mês agora, próxima quarta, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Depois disso, não entra mais. Eu vou fazer o inspirado totalmente nos americanos, o que eles chamam de Asset Challenge, né? Que é o desafio do patrimônio. Então, o que é isso? É uma estrutura onde você vai receber orientação, grupo de apoio, suporte, tarefas guiadas e reconhecimento, para que você conquiste seus primeiros 24 milhões ainda dentro de 2024. Arthur, mas eu já tenho 40 milhões. Participa. Porque a história das tarefas guiadas com orientação, com grupo de apoio, suporte e reconhecimento, para ajudar você a conquistar AUM teu, né, a carteira de famílias para atender que são suas, pô, isso é muito bem-vindo. Né? Então, por que não mais 24? Você já tem os 50, por que não 74? Né? Então, quem é da Tech Finance vai ser convidado a participar desse desafio do patrimônio. Ele começa em março, no início de março. Tá? Então, eu estou falando isso porque se eventualmente você está puta merda... Caralho, eu aproveito para entrar ou não? Aproveita, é um excelente momento, inclusive, porque você vai ter esse estímulo para fazer o que tem que ser feito. Tá? Arthur, mas eu não sei o que é a Tech Finance. Quanto que custa? Como é que faz? Qual a expectativa de retorno? Eu não vou explicar isso aqui. Você pode só digitar conhecer, que aí eu vou mandar uma mensagem automática para você no seu direct, você clica lá e abre uma conversa com a gente, e entende, se você quiser uma demonstração, a gente faz uma demonstração, enfim. Beleza? Então, só digitar conhecer e a gente, eu mando uma mensagem para você para que você conheça a Tech Finance. Vamos falar de alavancagem. Olha só, alavancagem é interessante porque é um negócio meio óbvio, né? Primeiro, deixa eu falar aqui, vou voltar para o começo aqui do Million Dollar Financial Advisor, né? E olha o que o cara fala. Alavancagem é de tamanho, né? Tava falando agora de preço, né? Sua taxa reflete seu preço. E vamos falar taxa de performance na próxima semana. Mas alavancagem tem a ver com tamanho. Então eu falo o seguinte, os top advisors nesse negócio entendem que a alavancagem é baseada no tamanho das relações. A quantidade de patrimônio que cada cliente tem investido contigo. Tá? Isso é muito mais importante que o número total de relacionamentos que você tem sob sua gestão. E aí depois ele traz um pouco para a vida real, que me agrada muito, que é o que eu defendo lá na Tech Finance. No começo da tua trajetória, tá? A maioria dos advisors foca na quantidade de contas que eles abrem, ou seja, na quantidade de famílias que eles atendem, sem preocupação com o tamanho. Dependendo do modelo de negócio aqui no Brasil, você não consegue não ter preocupação com o tamanho, tá? Mas lá nos Estados Unidos, o modelo da Tech Finance é parecido como funciona lá. Então, no começo, os caras não têm preocupação de tamanho. Mas, à medida que a carreira deles progride, tá? Eles vão aumentando o mínimo e reduzindo o total de relacionamentos, de famílias que eles cuidam, tá? E aí, velho, basicamente por quê? Porque os caras entendem, com o passar do tempo, que a quantidade de tempo que você tem para que dedicar, para entregar um alto nível de serviço para um cliente que tem R$1 milhão, é muito parecida com a quantidade de tempo que você tem que entregar para um cliente que tem R$100 mil. Sendo que você tem, muitas vezes, 10 vezes mais o resultado quando você tem um cliente de 1 milhão comparado a um cliente de 100 mil. Então, o leverage, a ideia de alavancagem, é uma ideia relativamente óbvia, que é o seguinte, ó, você tem que fazer um esforço para encontrar as maiores contas. Beleza. Ah, isso é o que todo mundo fala de alavancagem. Inclusive, aí, isso traz uma implicação e uma oportunidade. E eu quero falar sobre isso, a implicação e a oportunidade. Por quê? Porque é só você olhar para o lado, né? Todo mundo está olhando para aí, grandes fortunas, a galera tem mais dinheiro e tal. Ninguém quer saber do cara 500 menos, muito menos do cara 300 menos. Se for 200 menos, que fudeu, né? Então tá bom, então eu vejo a turma dizendo assim, não, o cara, quantos clientes você tem? 10, 5. Não, mas aí eu tô querendo só cliente milionário e tal. É legítimo, mas talvez você esteja tendo essa preocupação antes da hora, tá? Eu vou tentar explicar um pouco por que aqui. Como qualquer início, você está aprendendo coisas novas. Você daqui a um ano vai estar fazendo muito melhor isso do que no segundo mês, como qualquer coisa nova. Quando você diz assim que, porra, entendi, é melhor ter, se eu for ter, por exemplo, a minha carteira ótima é atender 35 famílias, certo? É melhor atender 35 famílias que tem 1 milhão mais do que 35 famílias que tem, na média, um PL de 50 mil, óbvio, certo? Mas a implicação, eu tenho que estar consciente disso para não me frustrar, de atender famílias que têm mais patrimônio, é que é o seguinte, negão, a expectativa aumenta muito. Outra coisa, a disputa por preço aumenta muito. Por que que a expectativa aumenta e a disputa por preço, e provavelmente a sua precificação vai ser menor quando você atende cliente que tem muito patrimônio? Porque tem muita gente olhando para esse cliente, né? Então, pô, se eu nunca... Tem muito cliente que você vai atender que você é o porta-voz de explicar que existe uma forma. Você vai desmistificar para esse cliente que a assessoria não é gratuita, né? Tem mato muito alto ainda para cortar, pelo amor de Deus. Não, tem muitos clientes que a gente senta para conversar que o cara acha que a assessoria é gratuita. Porra, não é assim, tal, explica toda a história, isso aqui. O filho, mas aqui eu vou pagar, ela não paga. Porra, você paga mais, deixa eu lhe explicar e tal, isso aqui. Então, assim, essa pessoa nem tem alternativa, né? Agora, o cliente que tem 5 milhões, né? Ele tem alternativa, ele já foi abordado por outros profissionais, muitos deles que usam a filosofia do Fee-based também, por isso que eu estou repetindo muito, só o Fee-based não resolve. A discussão não acaba no Fee-based. Mas olha, se eu tenho alternativa, eu também tenho proposta. Se eu tenho proposta, eu comparo o preço. E se eu gosto muito do Guto Moisés, que está aqui, sendo que o preço dele tá equivalente ou está maior do que o outro, para o cliente talvez não esteja tão óbvio que a proposta de valor do Guto é mais completa do que o do outro. Por isso o preço dele é maior. Ou simplesmente porque a agenda do Guto é mais disputada mesmo. Então, o Guto tem que rebolar mais. Não quer dizer que ele vai reduzir o preço, mas ele tem que rebolar mais para poder não perder esse cliente ou para ganhar esse cliente. Aí, eventualmente, isso pode virar. Aí é muito pessoal, né? Eu gosto muito da firmeza de falar, velho, eu tenho uma política de preços. E ela funciona dessa forma, né? Porque se toda vez você fica negociando taxa, ninguém sai ganhando e é muito desgastante. Mas... você tem uma expectativa muito mais alta, porque esse cliente agora, na hora que ele embarca, que ele fecha com o Guto, assim, porra, eu quero saber se eu vou me sentir muito bem atendido e confortável com o serviço prestado pelo Guto. Afinal de contas, eu sei que se eu não estiver feliz com este serviço, eu tenho uma alternativa, né? Então, você tem uma expectativa muito maior e isso implica no meu desenvolvimento profissional, enquanto que eu entendo o quanto que eu vou ser wealth, né? Porque se a expectativa é maior, tem que entregar um nível de serviço excepcional. Eu tenho uma limitação séria da quantidade de clientes. Então, no começo, isso não é um problema, mas tem alguns aqui que eu sei que já estão passando por isso. E o cara começa a dizer o seguinte, velho, tá foda, eu não tô mais conseguindo ter uma régua de contato como eu gostaria, como esse cliente merece, como essas famílias e tal. E a gente tem a utopia de achar que não, eu vou atender com menos qualidade os clientes do tier de baixo aqui, mas os meus top 20 clientes, top 10 clientes eu vou atender muito bem. É claro que tem uma diferenciação, mas você não consegue diferenciar tanto porque você não controla todo o relacionamento com o cliente. Às vezes vem de lado, ele demanda. Então, você tem que levar mais a sério a história de limitar clientes, o que nada mais é do que seguir o método, e você tem uma disputa maior por preço, como eu falei. Qual é a boa notícia aqui, né? Para quem é da Tech Finance, falando um rápido parênteses aqui, é que o modelo que a gente defende de wealth, ele te prepara para isso, ele te prepara para ter uma régua correta de relacionamento, ele te prepara para cobrar o preço certo, ele te prepara para lidar com essa alta expectativa e com essa eventual competição maior. Mas a grande questão dessa lógica de alavancagem, que todos os escritórios, todo mundo, mercado financeiro, está interessado no cliente que tem mais grana, é que isso abre uma janela de oportunidade muito grande. Tá? Que janela de oportunidade é essa? É fazer o wealth para a alta renda. É fazer o wealth, no limite, se você quiser, para o varejo. Quem é que atende essa turma direito? Quem é que faz direito isso? Quem é que atende direito, dignamente, o cara de 400? Não estou perguntando quem diz que atende. Todo mundo diz que atende. Todo mundo diz que é transparente. Todos. Eu fiz esse exercício. Pega o escritório de investimentos todos, vai lá. Quem somos? No site. Quem são? Valores, não sei o que, transparência. Cliente em primeiro lugar. Tal, né? A gente sabe que não é. Né? Então, eu volto, pô, se o cliente não sabe quanto paga, né? Como é que tem transparência nessa relação? E se não tem transparência, não é um, não tem confiança. Então, assim, quem é que atende bem esse cliente menor? Né? E, porra, dá para ser muito feliz começando uma carteira com 30, 50 ou 70 ou mais clientes que tem um PL médio de 400, de 500. Pelo menos no nosso modelo dá. No nosso modelo dá para ser muito feliz. Né? E isso é o começo da prática, é o começo do teu negócio. Tá ótimo. Né? Então, assim, quando eu digo que é uma oportunidade para fazer wealth para um público que não tem a experiência de wealth, você tem muito menos competição. Muito menos competição. Então, é o que a gente falou no grupo de mentoria ontem. Cara, na boa, se você consegue comunicar o que você faz e como você faz, é muito difícil, em algum momento, não conquistar esse cliente. Por quê? Não é porque a gente é tão bom, não é porque a gente é superior, não é porque você fala bonito. É porque o modelo é inquestionavelmente melhor para o cliente final. Né? Então, você tem menos competição. Como consequência, você acaba tendo uma taxa de conversão muito maior. Né? Porque o cara de 7 milhões, o cara de 4 milhões, é lógico que isso depende de pessoa para pessoa, mas assim, pela natureza da competição, ele é mais criterioso. Né? Fora que a decisão de alocar 5 milhões requer, regra geral, mais reflexão do que a decisão de alocar 100 mil. É lógico que para o cara de 100 mil, 100 mil é todo o patrimônio dele. Então, aquilo é muito relevante, né? Mas esse cliente de 4, esse cliente de 5, por ter acesso a várias propostas, e daqui a pouco esse cara, ele é bem atendido no banco. Ele tem todos os conflitos do modelo bancário, mas ele é bem atendido no banco. Do ponto de vista de relacionamento, ele é muito bem atendido. Né? Então, a taxa de conversão, quando eu venho para esse cliente que ninguém olha, ela é maior. O ciclo de vida da decisão é mais rápido. Né? Então, tudo isso para mim é oportunidade, né? E você acaba tendo uma força de precificação. Só você cuida desse cliente desse jeito, né? Ninguém nunca falou isso antes pro cliente que você tá falando agora. Porra, esse cara aqui comigo e tal. Né? E aí o ideal, que eu mexo um pouco com vida real aqui, é que você oxigene a carteira, que é como os americanos fazem, né? Pô, não vou atender esse cliente de 150. Pô, você tá começando... Traz para dentro de casa, salva mais o investidor. Né? Tem essa mentalidade, você está salvando investidores. Salva mais o investidor. Tá? Você acha que ele tem 150, daqui a pouco ele tem 500. Ou então ele tem 150 hoje, daqui a pouco ele tem 500. Ele não tinha, mas ele vai ter com o tempo. Ou daqui a pouco ele tem 150, mas ele conhece o cara que tem 500. Né? Ou daqui a pouco ele tem 150, ele não conhece o cara de 500. Ele não vai ter 500, pelo contrário, ele vai comprar um carro, ele vai ter 50, tá tudo certo. Mas você vai oxigenando a sua carteira. Por isso a gente construiu a mesa proprietária. Né? O que é oxigenar a carteira? Se você tem um negócio de wealth planning, você deveria ter a clareza da sua meta, mesmo que seja uma meta, tá? De intervalo ótimo de carteira. Mínimo de AUM, tá? O mínimo de patrimônio que você gostaria que cada família tivesse, e máximo de clientes ou máximo de famílias que você consegue servir entregando um nível excepcional de serviço. Para um wealth planner que se preze, né? Um nível excepcional de serviço é inegociável. A gente fala muito isso lá na formação, né? Então, o que é que acontece? Na hora que eu chego dos meus 75 famílias, né? E eu tenho um PL mínimo, um PL médio aqui de 500 mil, para ter um PL médio de 500 mil, tem um cliente meu que tem menos de 500. E aí aparece a oportunidade de atender um cliente que tem 2 milhões. Né? O que é que os americanos fazem? Eles oxigenam a carteira. Né? Como é que a gente faz aqui? Você oxigena a carteira. Mas eu não posso, sob nenhuma hipótese, dar um pé na bunda desse cliente. Né? Porque aí você estupra o modelo. Você tem que conseguir fazer com que esse cliente seja atendido por alguém. E isso aqui é contraintuitivo. Sistematizar isso é bom para o cliente, mesmo que ele tenha uma relação visceral com você. Por quê? Porque quando eu preciso oxigenar uma carteira, a necessidade de oxigenação significa que eu não estou conseguindo entregar um nível ótimo de serviço para toda a minha carteira de cliente. Então, este cliente, ele só vai ser atendido por um outro profissional se ele se sentir à vontade, ponto um. Né? Você faz essa transição. E o ponto dois é que eu vou deixar claro para o cliente que ele vai receber um nível de serviço que ele merece, que está mais próximo daquilo que eu gostaria de entregar, mas que pelo momento eu não estou conseguindo entregar para ele. Né? E é óbvio que tem script, que tem forma de você fazer isso. Mas para isso a gente constitui a mesa. Ontem uma das coisas que a gente conversou muito em grupo de mentoria é usa a mesa. Né? O que é a mesa? É o nosso time certificado aqui atender esse cliente em seu nome, para você. Né? Então, por exemplo, é o que eu escuto, assim, porra, o oposto também é verdade. No começo, eu estou preocupado em montar a minha carteira, eu quero chegar nos primeiros 20 milhões. Ótimo. Então, pô, eu trouxe um cliente de 190 mil reais. Ah, não, mas eu não vou atender esse cliente porque eu fiz uma conta e disse assim, meu irmão, não é momento de você estar fazendo essa conta. Salva mais um investidor. Salva mais um investidor, traz para cá e traz para a mesa atender em seu nome. Né? Eu tenho uma receita menor porque eu preciso compartilhar essa receita com a mesa, até porque vai ter um CFP atendendo esse profissional, esse cliente final, mas o cliente é teu. Então, você tem menos fluxo de caixa, mas você está criando equity. Aí você vai trazendo, daqui a pouco você tem 20 milhões, ou 10 milhões, ou 30 milhões, qualquer que seja o teu número, aí você decide o que é que você vai fazer da vida. Porra, por quê? Porque se eu posso dedicar o meu tempo a trazer e formar a minha carteira de famílias mais rápido e eu não tenho que dedicar todo o tempo necessário para ter relacionamento e prestar o serviço de gestão patrimonial para essa carteira, porque a mesa está fazendo isso, em teoria, isso aqui é matemático, né? Eu vou chegar nesse meu patrimônio desejado mais rápido. E aí, quando eu chego nesse patrimônio desejado, aí você decide o que, é que você faz. Né? Pô, cheguei nos 20 milhões que eu gostaria de ter. Ótimo. Então, vou virar para a mesa e falar o seguinte, ó, essa turma aqui que vocês estão cuidando em meu nome, porra, muito obrigado. Agora é eu que vou cuidar dessa turma. Né? Então, eu vejo alguns movimentos também muito inteligentes de não só oxigenar. Né? É o oxigênio reverso, né? É o oxigênio para crescer. Vou colocar toda a minha energia em montar a carteira. Por enquanto que eu estou construindo a minha carteira, velho, deixa na mesa. Então, na vida real, oxigenar a carteira é muito importante. É muito importante. Arthur, que história é essa de mesa? É um dos serviços do ecossistema que está à disposição dos Wealth Planners da Tech Finance. Tá? E a gente construiu a mesa por conta dessa orientação de fazer com que o ecossistema ele sirva, né? Ele seja um oásis para que o Guto Moisés tenha muito sucesso atuando como Wealth Planner. Se o Guto Moisés tem muito sucesso, a gente também tem muito sucesso. Então você tem um grande alinhamento aqui. O que é que a gente vai falar? Então isso aqui é alavancagem para o negócio de Wealth. Tá? Alavancagem é tamanho do patrimônio de clientes, mas tem que ter muito cuidado com isso. Né? Isso começa a fazer mais sentido quando você já está muito mais maduro. Né? E aí, em cima disso, eu tratei aqui de uma implicação quando você tem cliente muito grande e de uma oportunidade também. O que é que a gente tem na nossa próxima live, na próxima segunda-feira? Eu vou falar sobre relacionamento e sobre gestão de tempo, que são dois temas extremamente sensíveis. Né? Extremamente sensíveis. Método para relacionamento, para quem é da Tech Finance sabe que a gente defende o método 241, mas eu vou além do que isso, né? E vou trazer algumas lições sobre relacionamento do Million Dollar Financial Advisor, de um dos caras, inclusive, chamado Dave, que eu achei fantástico. E vou falar de gestão de tempo. Tudo isso no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Vou deixar um beijo carinhoso para quem, para a turma que acompanha o Clube do Livro. Se você quiser, há tempo, porra, faz sentido isso para mim, tal, quero entrar no mercado financeiro, já atuo no mercado financeiro, mas no outro modelo, quero entender como é que funciona a Tech Finance, como é que é o investimento, como é que funciona. Só escreve conhecer, se escrever conhecer, eu te mando uma mensagem e através dessa mensagem a gente entra em contato contigo para te apresentar e para que você conheça a Tech Finance. Tá? E lembrando que No início de março, eu vou fazer o desafio do patrimônio para que todos que forem Wealth Planners vinculados à Tech Finance conquistem mais de 24 milhões de reais em AUM dentro do ano 2024, numa estrutura feita para que você tenha esse resultado, com grupo de apoio, com orientação, com reconhecimento, com suporte, com tarefas guiadas. Beleza? Quem tiver aí e não tiver na Tech Finance, aproveite essa oportunidade. Valeu, Rafa. Se conhecer, já vira, já era, vira, até que vamos nessa. Não conhecemos, hein? Escreve aí, conhecer, se você não escreveu, tá, Paulo? Vamos nessa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O cara paga 120 na aula de personal trainer. Se ele aporta 2 mil por mês, 250 para cuidar da vida, tá de graça. É isso aí. É isso aí, né? Depois que você ressignifica isso, né, você começa a achar barato. Parará, parará, parará. Turma, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um excelente final de noite com a família de vocês. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Depois eu coloco um lembrete lá nos stories. Valeu, até a próxima.